Uma das coisas que falam muito que eles têm, que é típico de persas, é, por exemplo, a paciência. Eles nunca estão com pressa de um plano ser feito já. O plano pode ser que vai levar 50 anos, 100 anos, não interessa, mas a gente vai chegar nele. E por isso eles fazem tudo lá, muito planejadinho, para em algum momento a gente conseguir fazer o que a gente quer. É interessante isso, porque isso não é uma coisa de hoje. Você vê na Megilat Esther, que quando o Haman planeja acabar com os judeus, ele faz um sorteio, e no sorteio sai que é praticamente daqui 11 meses isso. Você pode fazer amanhã, pode fazer daqui um mês. Não, daqui 11 meses a gente vai se planejar, a gente vai fazer. Eles têm muito essa mentalidade de fazer as coisas, uma hora a gente chega lá. E esse encontro entre persas e ismaelitas é um encontro que também sempre vem junto com o ingrediente Amalek. Amalek, Haman era descendente de Amalek, ele se juntou a Hashverosh e fizeram um plano de aniquilação dos judeus. Hoje em dia, os Amalekim são considerados esses que são a característica típica de Amalek é que eles estão prontos a morrer com tanto que eles matem. Aquela mentalidade de kamikaze. Isso, desde o Amalek lá no comecinho, quando ele encontra com os judeus, quando sai de Mitzrayim, eles têm essa mentalidade. E essa mentalidade que você encontra hoje muito no meio dos árabes. É uma mistura de mentalidades que eles têm. Então você vê que os Amalekim se juntam de novo com os persas, com os ismaelitas, e eles têm um domínio forte no mundo. E eles querem fazer a mesma coisa que o Haman quis fazer lá no passado. E aí é até interessante, né, que o nome do Ayatollah deles é Khamenei. Khamenei lembra um pouco o Haman. É um pequeno Haman. E eles têm essa intenção, eles querem fazer isso igual lá no passado. Diz o Midrash, e nós não sabemos exatamente quem é quem aqui no Midrash, mas o Midrash conta isso. O Midrash diz, disse Rabi Yitzhak, o ano que Mashiach vai se revelar, todos os reis do mundo vão brigar entre si. Os impérios vão brigar entre si. O rei da Pérsia vai provocar o rei da Arábia. E o rei da Arábia vai ir para o Arás, não sei quem é, para pedir uma ideia do que fazer. E o rei da Pérsia vai voltar e vai destruir o mundo e todos os povos vão ficar assustados e vão cair perante ele. E as pessoas vão ficar com dores de parto, como as dores de parto. E Israel, os judeus, vão estar assustados e vão dizer para onde nós vamos. E eu vou dizer para eles, meus filhos, não temam, tudo o que eu fiz foi só por vocês e chegou o momento da sua redenção. Essas são palavras do Midrash, 2000 anos atrás, falando sobre esse medo que todos nós estamos passando com a Pérsia se levantando contra todo mundo. E eles são corajosos, você vê que eles peitam todo mundo. Eles foram bombardeados com força por Israel e os Estados Unidos. E eles agora se levantam que a gente ganhou a guerra e que nós vamos isso, vamos aquilo. É interessante que o Talmud compara a Pérsia ao urso. Na verdade não é só o Talmud, isso já aparece nos profetas. Que eles são comparados ao urso. Por quê? Todo mundo diz que eles são gordos como o urso, eles comem como os ursos. O que isso significa? Tem algumas coisas, mas o urso come e não fica satisfeito, quer comer mais. E quer comer mais, ele acha que ele vai comer o mundo inteiro. Assim também os persas, sempre, desde o Ahasverosh, acham que eles vão dominar tudo. E querem cada vez dominar mais. E também existe uma diferença entre o urso e os outros animais predadores. Um leão ataca uma presa, porque ele está com fome, ele quer comer, e não interessa, ele quer comer. O urso, quando ataca a presa, ele se diverte em ver o sofrimento da presa. Dizem nossos mestres que os persas têm essa conduta. Não é só que eles querem lutar contra os outros porque ele quer se defender ou sei lá o quê. Ele curte ver o sofrimento do outro. Tem o capítulo dos Salmos. Capítulo dos Salmos 117, onde o capítulo, nossos mestres dizem que está falando sobre a época de Mashiach. E esse capítulo diz, é o menor capítulo dos Salmos, ele diz, Aleluia et Hashem kol goyim, louvem Hashem todos os povos, Shabehuhu kol haumim, enalteçam, engrandeçam todas as nações. Ki gavar aleinu hasdo, pois Hashem aumentou, engrandeceu, fez crescer muito a bondade conosco. Ve'emet Hashem le'olam, e a verdade de Hashem é eterna, aleluca, louvem Hashem. Pergunto aos nossos mestres, o que significa que os povos do mundo vão louvar a Deus porque Deus fez bem para nós? Por que, que os povos do mundo que vão louvar a Deus, que Deus fez bem para nós? Dizem nossos mestres, só os povos do mundo sabem quais eram os planos macabros que eles tinham contra o nosso povo. Porque tantas vezes eles planejam e Hashem impede desse plano sair. Hashem acaba com o plano antes. Nós nem sabemos, nem temos ideia do que planejam contra nós. Mas os povos sabem. E por isso, quando Hashem chegar, os povos vão louvar a Deus e falar, Deus, a bondade que você fez com o teu povo é incrível, porque a gente sabe o que pretendia fazer com o teu povo. E como você salvou inúmeras vezes de coisas que eles nem imaginam. E aqui nós temos mais uma vez isso. Quem imagina o que eles planejavam? E Hashem salvou o nosso povo mais uma vez. Mais um Purim, quando os persas tentaram fazer uma aniquilação de todo o povo. E, mais uma vez, Hashem nos salvou, da mesma forma que Ele nos salvou ao longo de todas as gerações, e como nós falamos em Pesach, que a promessa que Hashem deu para Abraham está sempre firme, e em todas as gerações querem acabar com o nosso povo, mas no final das contas Hashem nos salva, então cabe aqui a nossa enorme gratidão a Hashem por tudo que nós passamos até agora, e obviamente, como a gente falou no começo, tem que agradecer e pedir pelo futuro. Pedir para Hashem continuar protegendo o nosso povo em todos os lugares do mundo. O antissemitismo está terrível em todos os lugares. Para Hashem continuar protegendo todo o nosso povo em todos os lugares. E que esse processo necessário para Mashiach chegar seja encurtado, abreviado. E que a gente possa ver logo a salvação final do nosso povo. Livre de todos esses canalhas e que Hashem possa reinar de uma vez por todas sobre todo o mundo.